Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Brief Cash, agora em novo formato, nessa nova temporada totalmente reformulada, com novos assuntos, novos temas, novo co-host, especialista, e já tem vários episódios aqui da primeira temporada para você conferir, tanto aqui no YouTube quanto em outras plataformas de streaming, se você só estiver escutando a gente. A gente hoje vai falar sobre um assunto bem cabuloso, que eu acho que todo mundo sempre pensa um pouquinho se poderia ser melhor ou não, que é comunicação. Mas não é só comunicação, é comunicação no mundo corporativo. E, obviamente, a gente tem pessoas aqui para me ajudar nessa tarefa, para a gente desenrolar um pouquinho melhor esse tema. Eu tô aqui com o meu co-host, Rafa Comenali. Se vocês não conhecem ainda, eu vou contar um pouquinho, porque ele é facilitador, palestrante, antropólogo. Ele é muita coisa, eu nunca lembro de tanta coisa que ele é. Todo episódio eu esqueço. Por favor, Rafa, fala pra gente o que, que você é mesmo.
Não, isso tá
além
bom.
Além de lindo.
Isso tá bom, muito obrigado. São seus olhos. Oi, gente.
E a gente tem junto com o Rafa e comigo a nossa especialista da temporada, que é a Rafiana Heck, a nossa gerente de pessoas e cultura aqui da NZN, que é a nossa nave-mãe, a nossa casa que abriga o The Brief, a newsletter que deu origem ao The Briefcast e várias outras verticais que com certeza você deve conhecer, como Tecmundo, Mega Curioso, Baixa Aqui, Clique Jogos. Enfim, a NZN é a nossa casa aqui e o The Brief é a nossa origem aqui de tudo. E essas são as pessoas que estão me acompanhando nessa temporada. Então, bora pro tema de hoje, que, aliás, eu vou dar uma recapitulada, né? A nossa temporada, a gente tá chamando carinhosamente de Tretas no Trabalho. E o tema de hoje é sobre comunicação no mundo corporativo, que é um tema bastante complexo, que a gente com certeza vai ter bastante coisa para contar, cases e um monte de histórias. E acho que a gente já pode começar ali dando um start para elaborar, pra gente pensar um pouquinho. Bom, eu queria começar então com uma perguntinha, eu acho que é talvez uma pergunta de milhões, não é pergunta de milhões, mas é pra gente dar uma esquentadinha aqui. Vocês acham que realmente existe uma diferenciação entre a comunicação no meio corporativo e em outros meios que a gente vive, social, familiar? Eu já vou dar aqui minha intro, tá, do que eu penso. Eu penso que isso vai depender talvez de pessoa para pessoa. Talvez tenham pessoas que tenham mais essa diferenciação até de conseguir psiquicamente talvez ter essa diferenciação entre o PJ e o PF ali, né? E talvez fique mais fácil para essa pessoa conseguir distinguir como ela vai falar dentro do ambiente de trabalho e como que ela é no ambiente social. E outras pessoas têm isso muito misturado. E aí eu falo por mim, eu sou essa pessoa. E aí eu acho que você tem que ter um pouco mais de filtro para você não ser tão informal ou, às vezes, né, falar de uma forma que não cabe dentro do ambiente corporativo. O que vocês acham?
Eu acho que sim e não. Que é a resposta que eu já dei em vários... Eu tava escutando alguns dos episódios e tal, e eu falo isso várias vezes.
Fala.
Eu acho que depende muito de qual é a cultura dessa empresa. Se é uma cultura onde eu tenho segurança para ser o mesmo, uhum. Se é uma empresa onde... eu acho que eu posso ser retalhada ou retalhada de alguma maneira. Então, eu acho que vai variar um pouco do ambiente onde eu estou e o quanto esse ambiente permite que eu possa ser autêntica ou ser autêntico e me sentir confortável. De qualquer maneira, eu acho que é espaço de maior segurança quando você tem mais intimidade ou menos intimidade com alguém. Mas eu também acho que tem esse lance de adequação de linguagem. Eu, quando estou dando palestra ou estou num workshop, eu sou eu, né? Eu uso o meu tom e etc., mas... A maneira como eu falo ou construo raciocínios, etc., é diferente de como eu falo na minha vida pessoal.
Uhum.
Mas, às vezes, na vida pessoal também eu preciso usar alguma retórica, tipo quando tem uma DR, assim, com o boy, eu preciso usar uma retórica mais...
Uhum.
Ou comunicação não violenta. Depois eu conto pra vocês um exemplo pessoal que eu tive que usar pra resolver uma situação com uma amiga e tal. Mas eu acho que depende. Mas, sim, eu acho que...
Acaba tendo uma diferença.
Acaba tendo uma diferença porque as agendas são diferentes, né? E muitos de nós, você tem uma persona do trabalho. Eu acho que o quanto você consegue ou não manter essa persona depende de como é a vibe desse rolê.
Eu vou muito na linha que o Rafa colocou sobre a questão da cultura. Quando a cultura te permite ser você mesmo e você usar da sua linguagem, da forma como você coloca as coisas e usar gírias, até às vezes... sem querer soltar um palavrão ali.
Uhum. Igual a gente faz aqui.
Igual às vezes a gente faz aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo que o papel da liderança também tem muito essa ligação, assim. Eu vejo que a gente acaba se espelhando bastante na nossa liderança, né? Então, quando a nossa liderança ela tem uma pegada mais formal, consequentemente, os liderados também têm. É muito louco, assim, porque eu tô fazendo as comparações na minha cabeça das pessoas aqui da NZN, dos times, e eu vejo muito as pessoas do time sendo um espelho ali do seu líder. E outra coisa também dessa questão que o Rafa falou sobre se adequar ao público, o que eu percebo também, pelo menos um pouco do meu lado, quando a gente tem que falar, né, com 100 e poucas pessoas, com a empresa inteira, obviamente, eu tenho uma outra linguagem, até mesmo porque eu preciso me fazer entender para 100 e poucas pessoas. Então, é um pouco mais diferente a forma como eu consigo me adaptar ali. Porém, eu acho que tem uma outra questão que daí eu acho que eu vou trazer também, vou jogar um assuntinho aqui. O medo do cancelamento. Assim, de que muitas vezes você ser você mesmo faz com que as pessoas não gostem muito. Né?
E aí... que você é chata. Não, mentira.
Cansativa.
Toma essa. Toma esse feedback ao vivo.
Nos comentários você falou, nossa, é verdade.
Verdade.
Não, vou falar isso.
Ah, gente, é maravilhosa. Você é maravilhosa.
Eu tenho medo de cancelamento. mas eu vejo que é um pouco disso, assim, também, né? Obviamente, também o quanto que você se sente segura com aquelas pessoas, assim. Eu me sinto super à vontade na NZN e acaba que sou eu mesmo. E se eu der uma escorregada, eu vou pedir desculpas, eu vou me retratar depois e tudo mais. Mas eu acho que quanto mais à vontade você tá, mais a gente consegue igualar com a comunicação que a gente tem em todos os lugares, assim, tanto externo quanto corporativo.
Que eu acho que vai dialogar bastante com o tema que a gente vai ter daqui a pouco, que é de segurança psicológica.
Exato.
Que é quando
Mas sabe uma
permite.
Coisa que eu queria falar? Que a gente acabou não fazendo a introdução, que eu acho que tem um quê ali pra gente pegar na introdução. Que, obviamente, eu quis
Manda
puxar
ver.
Ali pra minha sardinha o tema que eu gosto muito de psicanálise, né? Mas a introdução desse episódio era justamente puxando pra uma teoria ali de Lacan, Jacques Lacan, psicanalista, que diz que a essência da comunicação é o mal entendido. E que é justamente a partir dessa constante tentativa de se fazer entender que a gente se comunica e vai tentando aprimorar aquilo, mas que efetivamente todo mundo, toda a pessoa que, com quem você vai se comunicar, ela vai ter uma percepção sobre o seu ponto de vista, né?
Exato.
Sobre sua visão de mundo.
Tua experiência, tua bagagem,
então,
tua vivência.
Então, realmente, eu achei que essa teoria dele é incrível justamente por isso. A comunicação realmente é um grande mal-entendido, que a gente vai tentando sempre ser melhor, né? E aí, criando ferramentas e entendendo como que a gente pode se aprimorar. Mas eu acho que isso faz super sentido com o que a gente tá falando, inclusive que... No meio corporativo tem um adendo, né? Não é só sobre você se fazer entender melhor, né? E fazer a pessoa compreender, às vezes até comprar a sua ideia. Mas você tem também o adendo do técnico, né? Porque às vezes você tá falando de coisas que efetivamente as pessoas não sabem porque é de outra área. Você tem um conhecimento técnico diferente do outro e você tem que explicar alguma coisa, né? O que vocês pensam sobre isso? Concordam com o Dr. Jacques Lacan?
Eu nem sei se eu tenho gabarito para concordar ou discordar, porque eu não entendo nada da psicanálise, mas me lembrou que a abordagem do Marshall Rosenberg da comunicação não violenta é que toda comunicação parte de uma necessidade. Eu não sei se na psicanálise tem essa vibe também.
Sim,
mas sim,
total.
Eu acho que existe. Eu, quando... Vou pegar um exemplo. Eu dou muita palestra sobre lifelong learning, que a gente até falou aqui no episódio de pop e hard skills e tech skills. E eu já dei essa palestra tanto para pessoas diretoras, assim, altas e altos executivos e executivas, como para motoristas de caminhão de transportadora.
Uhum.
E são os mesmos slides. Só que eu preciso, obviamente, adequar minha retórica, os termos, para que cada público consiga compreender ou chegar no objetivo que a gente tem ali. E os objetivos eram os mesmos, que eram lançamentos de universidades corporativas, e isso era na mesma empresa, inclusive.
Uhum.
Então eu acho que rola, assim, essa adequação. Mas eu também acho que é um grande mal-entendido. Eu acho que é uma grande torre de Babel mesmo, porque 10 em 10 empresas que eu vou, tem problema de comunicação.
Sim.
Sempre. É muito doido. Todo mundo fala português, ou pelo menos próximo a isso. e a gente não se entende. E uma das coisas que eu mais percebo, principalmente quando eu faço algum tipo de experiência onde eu pretendo exacerbar os comportamentos, onde eu crio, né, simulo alguma coisa do dia a dia, o quanto que todo mundo quer falar... E o quanto que todo mundo quer pouco ouvir, né? Ou escutar, de fato. Então, eu vejo esse ruído muito frequentemente.
É, tanto é que a gente falar de comunicação de todos os tipos, né, como você começou a falar, não violenta, assertiva, nanana, é também falar de escutativa, né, em algum momento.
Sim.
É, faz parte da comunicação a escuta também, e a gente fala pouco. Uma coisa que você estava comentando que me veio à cabeça, que é da Torre de Babel, é que no fim das contas, todas as vezes que a gente tem qualquer conflito, especialmente no mundo corporativo... Então, quando a gente vai esmiuçar o problema, a gente acaba chegando à conclusão do que aconteceu? Algum problema de comunicação. Sempre tem algum problema de comunicação no meio. Mesmo quando é um erro técnico. Ah, foi porque alguém não comunicou fulano da melhor forma. Porque não escreveu direito, porque não tava... Então, sempre a comunicação acaba sendo a grande culpada por tudo,
o
né?
O bode expiatório.
É, o bode expiatório total, né?
Você sabe, quando você fala Torre de Babel, eu lembro da abertura daquela novela.
Eu também!
Sempre lembro que tinha o Tropical Tower, lembra?
Lembro.
Os shoppings explodiram.
É mesmo.
Mas...
É que não é da minha época.
Eu lembro do filme também.
Ah, querida, que não é da sua época.
Eu lembro do filme também, um filme bom, que tem
Babel,
Brad
Pitt. Mas aí você já é mais cult, né? Eu lembro da novela mesmo. É o seguinte, sim, acho que a comunicação é um grande bode expiatório, mas é porque eu acho que... Direto o problema é a comunicação mesmo.
É.
Acho que as pessoas
não
têm muita dificuldade.
Não acaba sendo só uma justificativa, é real, né?
É, eu acho que tem um lance de que tem outros componentes envolvidos e as pessoas jogam só pra comunicação, até porque a comunicação vira uma entidade, né?
É.
Então, tipo, ah, a comunicação não é boa, aqui é como que é bom, mas a comunicação sou eu e você, a gente.
É.
Então, eu acho que tem uma...
É uma coisa meio de terceirização.
É, isso, você não se responsabiliza, exato.
É uma terceirização... É. As pessoas falam muito isso pra mim, né? A cultura da empresa, a liderança da empresa, a comunicação aqui, os processos. Mas, cara, a gente tá aqui, a gente é empresa, né? Então, sim, há processos, há padrões que são, de fato, estabelecidos de uma maneira um pouco mais diretiva. Mas, na prática ali, tem uma terceirização, sim, e eu acho que a comunicação acaba entrando como um subterfúgio pra não me responsabilizar sobre algo. Eu lembro que eu vou contar uma história, já passo a palavra pra vocês, eu fico muito palestrinha, né?
Não.
Todo episódio eu falo isso, inclusive.
Todo
eu percebi.
Todo episódio
eu falo isso.
Palestrinha.
Eu tava outro dia fazendo um exercício com uma galera, enfim, uma dinâmica. E aí uma das meninas que tava comigo, ela falou assim: olha, eu achava que aqui no grupo, que aqui no time, as pessoas tinham uma comunicação um pouco agressiva e não deixavam eu falar e tal. E eu tô percebendo que eu faço exatamente a mesma coisa. Que é o lance que a gente falou de espelhamento.
Uhum.
A gente até comentou num dos episódios aqui, acho que no Ghost de Cultura, o quanto que a gente trabalha por conformidade.
Sim.
Né? Tem sempre um exemplo que eu uso que, assim, se a pessoa chega na sua mesa gritando, nervosa, não precisa ser na sua mesa, né? Pode ser, sei lá, no Zoom. Zoom patrocina, pode ser numa ferramenta de web conferência.
Slack, Microsoft.
E aí você começa a falar num tom mais baixo. A chance é que ou ela vai ficar descontrolada ou descontrolada, porque você vai falar no tom mais baixo, ou ela vai baixar o tom também, né?
Uhum.
Ou você vai começar a gritar de volta.
Sim.
Tem um pouco desse espelhamento. Eu acho que isso faz bastante diferença.
É, um exercício que eu faço muito com o time, porque como a gente, né, tem que comunicar toda a empresa e a gente tem que usar muito a questão da comunicação, deixar todo mundo na mesma página, ou que as pessoas sigam os processos que a gente gostaria, né? Da seguinte forma, né? Toda vez que alguém não entende, eu sempre volto e falo, tá, gente, mas o que a gente tá fazendo de errado? Será que a gente não tá reforçando esse processo? Será que a forma como a gente tá escrevendo não tá atrativa? Porque aqui na NZN a gente tem uma forma de comunicar também muito descontraída. Então, a gente já percebeu que se a gente tem um comunicado lá gigante, muito formal, as pessoas não vão ler, entendeu? Então, eu volto muito e sempre questiono, tá, mas o que a gente tá fazendo de errado? O que não deu certo da nossa parte que dá pra gente melhorar? Né? E aí, a partir disso, a gente vai adaptando e melhorando ali os nossos processos de comunicação. E aí, eu acho que é um pouco disso, porque as pessoas, elas partem muito do princípio de julgar que é o outro que não tá querendo entender ou que o outro tem algum problema. Tá, mas qual é a forma como você tá comunicando? Já parou pra pensar? E aí, vamos tentar eliminar todas as possibilidades que a gente tem.
Aí, pra
que
daí, jogar pro outro, né?
Aí a gente fala e... Não. Então, são as pessoas mesmas que, tipo assim, não estão dando atenção, sabe?
Sim.
É um pouco disso.
Essa imagem que você trouxe me lembra uma coisa que eu tenho muito no meu trabalho, que é o seguinte. Às vezes eu explico algum conceito, né? Quando eu tô com as pessoas em sala de aula, enfim. E aí a pessoa me pergunta e as pessoas ficam constrangidas em me perguntar uma vez ou mais uma vez porque ela não entendeu.
Uhum.
Ela fala, ah, acho que pode ser uma pergunta meio estúpida e tal. Eu falo, cara, primeiro que não tem pergunta estúpida e se você não entendeu, sou eu que tenho que explicar melhor.
Uhum. Uhum. Exato.
Quem tá explicando sou eu. Então, se você não entendeu, a adequação do discurso é minha.
Uhum.
É, porque eu não estou me conseguindo...
É você que tá passando a mensagem,
eu,
né?
Eu que não estou conseguindo me fazer entender. O que me dá vontade de conceituar um pouco.
Vamos lá,
momento
tá?
Momento do conceito.
Lá. Vamos lá, com certeza.
É, que eu acho que é o basicão de comunicação que a gente vai partir de que todo mundo sabe, mas não é todo mundo sabe, mas que qualquer comunicação tem emissor, mensagem, meio e receptor. Ou seja, começa pela gente. E grande parte do sucesso é da gente. E a gente tende a achar que é a pessoa que não tá entendendo o que a gente tá falando.
Sim. E quando você fala desses quatro itens ali, quando a gente pensa em comunicação, o meio com a pandemia foi extremamente afetado, né? E aí a gente começou a perceber o quanto o meio é importante, às vezes, para que tipo de mensagem a gente vai falar, em que momento. E aí eu ia te jogar uma pergunta com esse gancho, Rafa. Que a gente tem, né, vários tipos de comunicação, verbal, não verbal, escrita, enfim. É, como que você, quando vai pensar numa comunicação aqui para uma empresa como a NZN ou até em outras empresas que você trabalhou, como que vocês pensam qual é o melhor meio e a melhor forma de comunicar alguma coisa? Pô, isso daqui tem que ser um comunicado por escrito. Isso daqui eu vou fazer uma reunião diferente com todo mundo. Isso daqui eu vou fazer algo presencial. Tem alguma estratégia? Como que vocês imaginam isso aqui?
É, assim, eu acho que uma das coisas que me ajuda bastante é a experiência que eu tenho de 5 anos de NZN. Então, já é mais uma coisa muito natural. Eu já bati muito cabeça, tá? De achar que tudo deveria ser, por exemplo, uma reunião, né? E que necessariamente não tem que ser. Às vezes um e-mail resolve, que no caso nem é mais e-mail, né? Porque a gente nem manda mais nada por e-mail.
Mas é o famoso sobrevivi, poderia ser um e-mail.
Isso, né? Porém, por exemplo, eu já ouvi, mas aí a gente tá indo também para um extremo, né? A gente, na NZN, a gente faz um encontro, que a gente chama de encontro global, que é a gente reunir todo mundo, né? De várias localidades, 2 localidades e as pessoas que estão em home office, 2 vezes, 2 dias no ano, né? Todo mundo, e aí a gente faz integração, e aí faz apresentação dos resultados, né? E eu já ouvi alguém falando assim, nossa, isso aqui poderia ser um e-mail. E eu falava, não, gente, isso não daria pra ser um e-mail.
Não mesmo, porque... pelo amor de Deus.
A Esther já viveu um encontro global.
Não, e até como é que vocês vão beber depois, né?
Não dá pra beber por e-mail, né? Então, assim,
porque
a
galera aqui gosta. Gente, eu não trabalho aqui, mas eu já ouvi dizer.
Gostamos.
Mas assim, eu acho que com o passar do tempo, você vai percebendo cada vez mais. E um exercício que eu faço muito é compartilhar com as pessoas também. Então, eu compartilho muito com a minha liderança ou com os líderes que trabalham junto com a gente. Fala, cara, o que vocês acham da gente comunicar de tal forma? E eu parto do princípio de que eu não sou a dona da verdade, eu não sou a dona da razão e que muitas vezes eu vou... comunicar uma coisa que poderia sim ser um e-mail, poderia ser um comunicado no Teams e eu tô falando isso no All Hands, né, que é a reunião aqui geral da empresa. Porém, uma das coisas que eu tô tentando fazer bastante aqui na NZN é o seguinte, não tratar tudo como vou dar um comunicado geral. Vou dar um exemplo. Nós temos coisas particulares de cada uma das localidades, né, então eu tenho questões aqui em São Paulo e tenho questões lá em Curitiba. Será que eu preciso comunicar para todo mundo isso? Sendo que o pessoal de São Paulo não tá me trazendo aquela questão que existe ali em Curitiba. Então, se eu... vou dar um exemplo bem genérico, assim, tá? Cafés muito longos, né? A galera tá tomando café de 3 horas, por exemplo. Qual localidade tá fazendo isso? Onde eu tenho mais isso? Se eu não tenho, por exemplo, em São Paulo, só tenho em Curitiba, o porquê que eu vou falar pra todo mundo que eles não podem tomar café de 3 horas. Sendo que não é um problema que eu tenho em São Paulo. O que eu posso gerar com essa comunicação geral? Fazer com que as pessoas que estão aqui, que não tomam café de 3 horas, parem de tomar café.
E fiquem
sendo que é um momento
putas.
Importante também. Que é uma integração importante, que tem muita coisa que a gente até falou sobre isso. Que sai no cafezinho, mas que não sai num momento formal, entendeu? Então, Esther, eu tô entendendo muito essa questão da dor, né? Então, assim, se é uma dor específica ou de um time específico, eu não comunico pra todo mundo.
Uhum.
Porque algumas pessoas que não têm nada a ver com aquilo podem se sentir atingidas.
É, verdade.
Entendeu? E aí eu posso gerar um efeito contrário do que eu quero. Então, eu tô indo muito nessa linha de mapear muito bem e comunicar de uma forma um pouco mais específica, pontual. Mas eu também eu tô falando de um cenário de 120 pessoas, né? Eu não tô falando de um cenário de 500, 600 pessoas. A gente também tem que entender um pouco dessa questão da quantidade, né? Então,
que impacta bastante.
Mas acho que tem a ver muito com o objetivo da sua comunicação. Eu acho que um dos problemas que acontecem é que as pessoas se comunicam sem saber o que elas querem daquela comunicação.
Exato.
Sabe quando você recebe um e-mail? E a pessoa fala, escreve 3, 4, 5 parágrafos. Quando você termina, você tá, mas o que ela quer?
Gerador de lero-lero.
Né? Ela quer que eu faça uma ligação, ela quer que eu destrave um processo.
Exato.
E eu acho que as pessoas se perdem um pouco nessa assertividade. Quando eu faço muita preparação de trainee, de executivas, executivos, para apresentação de projeto. É meio que um side job, né? Nem a minha área exatamente de atuação. Mas há muitos anos, um grande laboratório pediu para eu montar uma aula. Como é que você monta essas apresentações? Enfim. Long story short, eu faço essa parada que eu adoro, eu faço até mais por prazer. E aí, quando as pessoas vão fazer apresentações, a primeira coisa que eu falo pra elas é um exercício de eu quero contar uma história sobre para que eu possa. Então, assim, eu quero contar uma história sobre alguma coisa para que eu possa outra coisa. Porque, então, sei lá, eu quero contar uma história sobre transformação digital para que eu possa mobilizar a liderança na mudança. A gente perde
legal.
Isso. Quando eu faço exercício, a galera fala assim, mas a gente não sabe, às vezes, o que a gente quer comunicar. E esse lance do meio, que mudou muito, eu queria dar um exemplo, inclusive, fora das organizações. Vocês são casadas há muito tempo, mas eu não.
Uhum.
E então, eu tô na luta, né, na pista há vários anos. Se bem que em um episódio aqui eu namorava, agora eu namoro e eu levei um esculacho lá em casa.
Desculpa, tá?
Você falou que você namorava, mas nessa época a gente já tava junto. Eu falei, não, veja bem.
Eu tô entendendo uma coisa. A gente só tá fazendo isso pra que o Rafa possa...
Que eu possa me retratar. Esse episódio é só pronto. Podemos acabar por aqui, muito obrigado.
Esse era o objetivo desse episódio. A comunicação no episódio era justamente essa. Ele está namorando, gente.
E aí, inclusive, a gente pode gravar um áudio pra eu mandar pro meu namorado até sair o episódio?
Podemos.
Né? Vai que até lá não tô namorando mais também, aí isso foi em vão.
Não,
mentira.
Para,
gente, é o seguinte, aí vamos lá. Quando você conhece um crushzinho, você começa a trocar ideia por texto. E aí, você dá risada, você fala, nossa, pessoa da hora, não sei o que, etc e tal. Eu gosto de ligar. Então, meu ex-marido, por exemplo, a gente se ligava muito porque no texto você consegue planejar um pouco mais o que você vai falar, deletar, escrever, mudar de ideia, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu não conheço o teu tom, então eu também interpreto do jeito que eu quero. E aí, olha só, todo mundo aqui que já saiu com alguém que conheceu o aplicativo, ou que alguém apresentou e foi por texto
que
e tal...
Não é nosso caso, não.
De repente conheceu no Orkut.
Por
meio de Scraps. Você conheceu o Rafa no Orkut?
Não, não conheci no Orkut, mas a gente usava Orkut
eu
pra
conheci.
Se comunicar.
Mas você conheceu no Orkut? Olha, precursora, vanguardista.
Que Tinder, que nada.
Que Tinder, imagina. Ela já viabilizava pelo Orkut,
nossa,
né? Já
então,
era um outro
imagina
grau.
Ela na era Tinder.
Bem que eu disse, bem que eu disse, bem que eu disse que ela tinha essa pegada. Mas enfim, e aí a hora que você sai com a pessoa, não é aquele ritmo. É uma puta vibe estranha,
decepção,
uma decepção,
né?
Porque... Aquela cadência, aquela dinâmica, ela se dava por texto.
Que você construía dentro da sua mente ao ler, né?
Isso.
É mesmo.
E aí tem o emoji e tal, e etc. Mas a figurinha, né? Eu me comunico por figurinhas demais, mas aí ao vivo a dinâmica é outra. Então o meio, ele modifica completamente.
Modifica muito. E eu como jornalista, eu tenho, assim, desespero pra, quando eu quero conhecer uma pessoa, eu saber como ela se comunica na escrita. E isso, pra mim, é muito atraente, sedutor. Tipo, quando a pessoa escreve bem e tal, eu fico apaixonada pela pessoa. Não, sem viés, assim, né, amoroso, mas qualquer pessoa que escreve muito bem, eu já automaticamente, mas aí às vezes você vai conversar e não é aquela coisa tão legal.
E pra mim é o contrário, Esté. Pra mim é na comunicação que eu me atraio, e não na escrita. Porque às vezes é porque eu também não escrevo muito bem logo.
não é verdade.
Mas uma coisa que pra mim é essencial, ver o rosto da pessoa. O meu termômetro da minha comunicação é o rosto da pessoa. Por exemplo, estou falando agora e a Esté tá fazendo assim. Uhum. Nossa, tá indo, eu tô na linha certa. Se a Esté levanta um pouco a sobrancelha, putz, ela não entendeu, eu vou voltar um pouquinho, aí eu tento me explicar. Então, uma das coisas que eu falo muito aqui na NZN, né? Gente, por favor, liga a câmera. Quando eu tô em reunião online, não preciso ver todos os rostos, mas eu preciso ver um rosto para poder me direcionar ali. E eu também sou essa pessoa que fico validando muito ou fazendo caras e bocas para a pessoa perceber que, cara, não tô entendendo muito bem o que você tá me falando.
Nossa, eu sou exatamente
então,
isso, assim.
Então, para mim, a comunicação não verbal, que vamos falar sobre, ela é muito importante também. Principalmente para as pessoas que, óbvio, eu já conheço, né?
Oi,
desculpa, pode falar.
Não, é que eu acho que pra mim tem tudo, eu acho que eu quero tudo. Acho que eu sou ousado, porque acho que o texto pra mim é importante.
Usado
a maneira como a pessoa...
Ousado.
Usado talvez também.
Às vezes.
É, quem nunca. Porque eu acho que o texto pra mim importa, eu acho que a maneira como a pessoa fala importa, e acho que a comunicação não verbal importa. Eu entendo o que você fala. Quando eu vou dar uma palestra online, pra mim é muito importante, porque aí eu meio que tô falando sozinho.
Isso.
É muito importante eu ter as reações não verbais, as expressões das pessoas. Mas eu acho que tem um lance que é você perguntar. Eu acho que a gente não tem esse hábito de perguntar se as pessoas estão entendendo o que a gente tá falando.
A gente parte do princípio de que tá todo mundo entendendo, né?
De que também não tá entendendo nada. E às vezes as pessoas estão em silêncio e elas estão entendendo. Eu lembro que eu fazia um exercício, era um exercício de Harvard, de um workshop que eles faziam lá, que começava com uma mensagem e aí cada pessoa respondia assim, ó, no meu mundo tal coisa, pra falar muito dessa coisa de viés. Então a pergunta era, no seu mundo, silêncio, né, de uma audiência, é dúvida ou é reflexão? E aí, às vezes, eu tô conversando com as pessoas e falo, gente, vocês estão em silêncio porque vocês não estão entendendo ou porque vocês estão absorvendo e estão refletindo?
Uhum.
Na maioria das vezes, as pessoas falam, a gente está refletindo.
Boa,
e eu parto
Rafa.
Do princípio que elas não estão entendendo. Então, quando eu tô explicando alguma coisa, eu paro e falo, gente, tudo bem até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, este conceito está... Porque também se fala alguém quer perguntar alguma coisa, ninguém levando pra perguntar, né?
É, aí entra naquele lance de você estar num ambiente
seguro
e etc.
Mas aí eu falo, olha, esse conceito é muito importante. Aí sabe qual que é um truque que eu faço, que eu acabei de lembrar, principalmente no presencial? Mas quando eu vejo as pessoas na câmera, também rola. Eu tava num evento semana retrasada com 170 trainees de uma indústria muito grande. E aí eu tava fazendo uma breve exposição e tal. Eu falo, gente, vocês sabem aqui o que é esse conceito? Já ouviram falar de quarta revolução industrial? E aí, quem já ouviu falar, quem sabe, levanta a mão. Eu falo, quem não sabe, gente, só faz uma cara de assustado ou de assustada, arregala o olho que eu já vou perceber. E não tem uma vez que eu faço uma pergunta de um conceito que alguém não arregala o olho. Mas se eu não falasse isso, porque a pessoa não quer fazer não.
Uhum.
Né? Eu vou dizer bem sim. Mas também quando tem muita gente, assim, não é falta de segurança. A pessoa fica constrangida, as pessoas têm muito medo de não saber. E esse truque funciona. Que a pessoa dá uma regaladinha no olho e fala, pronto, já sei que... E aí é a expressão não verbal. Só que eu acho que o que eu tô querendo dizer com isso é criar esses acordos ajuda muito a melhorar a comunicação.
Sim.
Nossa, é muito bom.
Mas
você
sabe que às vezes eu fico assim, por exemplo, eu tenho alguma apresentação pra fazer. Aí eu fico assim, putz, não esquece que você tem que fazer umas pausas, perguntar. E de repente eu vejo, falei pra cacete. Só depois eu vou lá perguntar. E aí, às vezes, tipo, já passou o time. Então, realmente, tem que ser um negócio...
Consciente.
E você tem que estar muito bem estruturado com isso dentro da sua cabeça, né? De que, realmente, o tempo todo você tem que pensar... Estou comunicando, as pessoas precisam entender. Tem que estar um pensamento paralelo aqui, né? De como que você tá caminhando. A gente falou de muita coisa que passou vários tópicos que a gente tinha combinado.
Que é o que a gente sempre faz.
Claro. Mas é um ponto interessante que você começou a entrar, e eu acho que você precisa entrar para falar, que é sobre aquele lance de... você chamou, a princípio, de empatia assertiva. Depois você comentou que talvez a tradução do livro e da terminologia não seja exatamente essa. Mas tem um conceito muito bacana por trás, que é algo que caminha junto da comunicação, quando a gente fala especialmente de comunicação corporativa. Conta um pouquinho pra gente.
A gente falou bastante disso, inclusive fora das câmeras, né? Que foi um tema polêmico pra gente. E tem muito a ver com essa questão de feedback, ou de você se relacionar com as pessoas, de autodesenvolvimento, que obviamente está dentro do contexto de comunicação. Existe um livro de uma autora chamada Kim Scott, que trabalhou no Google e tal, e ela conta uma história muito interessante sobre um dia que ela vai fazer uma reunião e receber um feedback da chefe dela. O livro em inglês chama Radical Candor. Ou radical candor, se alguém quiser entender melhor, já que talvez minha pronúncia não seja a melhor do mundo, apesar de achar que só que em português traduziram como empatia assertiva. O radical candor seria, na verdade, franqueza radical ou abertura radical. Então, eu acho que embola um pouco o que é o que a gente conversou antes da gente gravar. Mas, basicamente, ela diz o quanto que existe um lugar feliz onde eu sou empático, onde eu tenho empatia, e também posso ser assertivo ou ter assertividade na minha mensagem, no meu feedback. Ela coloca uma matriz pra gente que vai ter um eixo que é o quanto eu me importo com você e o outro eixo, o quanto eu quero ou não ser assertivo com você. Então, se eu me importar pouco com você e for pouco assertivo, eu crio uma insinceridade manipuladora. É o passivo-agressivo, é uma coisa, eu não vou falar pra me queimar, eu não vou me estressar, eu fico aqui na minha, não tô nem aí pra ninguém.
Não tenho paciência com quem tá começando, já ouvi muito isso, gente. Ai.
Não tenho paciência pra quem tá começando. Se eu ligo muito pra você, mas tenho pouca assertividade, eu te passo pano.
Uhum.
Eu sou paternalista, eu sou
condescendente.
Você
não tá dando tanto feedback quanto deveria.
Eu não tô te ajudando. Eu tô só mantendo uma relação legal.
Sendo meio paternalista, talvez.
Isso, e a gente falou sobre paternalismo aqui em um dos episódios. Se eu não ligo muito pra você e sou extremamente assertivo, eu também posso criar uma vibe meio de crítica, um pouco ruim, pouco eficiente no final das contas. Uhum.
Só o criticar por criticar.
E às vezes eu também não te dou uma orientação. Então Exato. Eu falo, Rafa, não acho que você fala muito bem em público. Ou Esté, você não dá espaço pra gente perguntar se tem dúvida. Tá, mas e? E aí eu tenho um lugar feliz que é empatia com assertividade. No qual eu vou te dizer o que está acontecendo, mas de uma maneira que eu mostre para você porque isso pode ser um benefício. Então, qual é a história que ela conta? Que um dia ela fez uma apresentação muito importante e que durante a apresentação ela fazia... sabe quando a gente usa esse tipo de emenda nas frases? Eu, por exemplo, falo muito né ou e tal. Para quem está ouvindo o podcast vai perceber. Quando eu me ouço, eu percebo isso.
Eu também tenho bastante.
E aí
mesmo.
Que essa chefe dela veio e falou assim, olha, Kim, show, sua apresentação maravilhosa, seu conteúdo incrível. Mas você tem esse hábito, e esse hábito, às vezes, pode dar a sensação de que você não domina tanto o assunto. E você domina, que eu sei. Então, fica um pouco mais ligada em como é que você pode construir seu discurso. Então, eu tô me importando com você, porque eu quero que você se desenvolva, né? E vá melhor do que você está indo, do quanto você pode ir. Mas, ao mesmo tempo, tô de forma assertiva dizendo onde é que tá aquele ponto, aquela questão que você tem a desenvolver.
Ô, gente, aí pensando nisso tudo que o Rafa falou, eu acho que a gente, como eu falei no começo, isso é uma teoria talvez que caminha junto com várias outras teorias de comunicação, né? Porque se você consegue chegar nesse eixo perfeito ali de franqueza, empatia assertiva, você também precisa de outras ferramentas para conseguir comunicar, né? Então, a gente tem vários termos e vários conceitos relacionados à comunicação que a gente pode também absorver e, obviamente, o Rafa sempre tem ali um conceito para trazer. A gente podia falar, então, um pouquinho sobre a comunicação não violenta, que é algo que eu tenho visto cada vez mais se popularizando. Mas ao mesmo tempo eu vejo que tem muitos autores falando de forma diferente do mesmo conceito, talvez trazendo ferramentas também de uma forma um pouco discrepante. E não sei, existe um consenso do que é realmente ou como fazer uma comunicação não violenta? E aí, mais do que isso, vocês entendem que seria tipo uma prerrogativa para quem trabalha numa empresa conseguir entender esses conceitos e aplicar no dia a dia para a gente conseguir ter algo mais tranquilo e pacífico no dia a dia da empresa?
Vou começar comentando o que você falou de que as teorias de abordagem se sobrepõem de alguma forma. As quatro que eu mais gosto, que é a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, empatia assertiva da Kim Scott, agilidade emocional da Susan David, e segurança psicológica da Amy Edmondson, e a gente pode colocar os quatro livros.
Vamos por tudo
nos
sempre.
Créditos. Uhum. Elas se sobrepõem de alguma maneira, mas eu também acho que elas se complementam. No caso de comunicação não violenta, sim, existe um jeito, uma abordagem, um passo a passo, um conjunto de ferramentas que é o que é comunicação violenta. Qualquer outra coisa não é comunicação não violenta, só que as pessoas confundem, extrapolam, aí, enfim, acho que não vale fazer um juízo de valor. Mas é a teoria do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano, que criou
que é o pai,
instituto,
né?
Que é o pai dessa parada, e que criou o Instituto de Comunicação Não Violenta, só pra você procurar na internet, você vai achar facinho, que é a abordagem para a gente criar uma comunicação mais compassiva, ou com mais compaixão, ou menos bélica. Ele fala muito
de criar pontes, né, Rafa? Do tipo,
fala.
Esse é o objetivo da comunicação não violenta, é criar essas pontes. E muito com o que você falou sobre a gente encontrar um denominador comum, para daí sim a gente destrinchar e chegar nos objetivos, né?
E de uma clareza do que você pretende com essa comunicação. Eu acho lindo que ele diz que ele criou a comunicação não violenta baseado no discurso de resistência pacífico do Gandhi e do Martin Luther King. Eu acho isso muito foda.
Poético.
E ele fala que a comunicação violenta vem para ser um antídoto aos tempos bélicos que a gente vive a partir das instituições de controle e segregadoras e tal. Então, eu acho foda. O livro é simples de ler. Eu li numa tarde. Executar já são outros 500, mas é uma coisa que você vai internalizando. Mas basicamente, então, é um conjunto de ferramentas que permite que a gente possa construir pontos, possa colaborar melhor e a partir daí ter uma comunicação mais eficiente. O que as pessoas confundem é que elas acham que a comunicação violenta é necessariamente agressiva.
Isso.
E não é isso.
Uhum.
Eu gritar... nada disso vai ser resolvido com o CNV. Eu gritar, eu ser sarcástico, eu ser passivo-agressivo... não tem a ver com comunicação ser violenta ou não. É de uma outra ordem, de uma outra natureza.
Uhum.
Que a gente pode já explorar um pouquinho mais quais são esses pilares da comunicação não violenta, para que eles servem, como é que eu faço. Mas existe essa confusão de que se eu sou uma pessoa ríspida, eu tenho uma comunicação não violenta. E não... também, né?
Também.
Você é um puta de um otário, mas... e pouco eficiente, mas não é sobre isso.
É, uma coisa que você falou muito legal é sobre esse momento... Como é que você falou? Bélico? Eu percebo que isso acontece muito nesse mundo de redes sociais que a gente tá vivendo... E que a gente, cada vez mais a gente vê que tem pessoas querendo lacrar lá nas redes sociais, tendo aquele discurso, às vezes, um pouco mais violento, e que na escrita fica ainda mais evidente, pesado, né? E aí é dolorido você, hoje em dia, tentar se comunicar nas redes sociais, tentando fazer diferente, porque a grande maioria das pessoas não está ali pra aquilo, né? Parece que toma o tempo pra... efetivamente fazer algo mais voltado pro mal e pro, talvez, até uma...
Ataque.
Um ataque e um... Como é que fala? Quando você vai...
Desabafar,
um desabafo, né? Não tem necessariamente a ver com você, sei lá, expor uma ideia, trazer algum argumento. É só, quero desabafar, tô meio puto, venho aqui, eu vou jogar todo o meu lixo aqui dentro das redes sociais, né?
Toda comunicação vem de uma necessidade. O exemplo que o Macho usa no livro é assim, um bebê chora porque ele... É uma comunicação porque ele precisa de alguma coisa.
Isso é totalmente psicanalítico.
Dormir, comer, isso tem muito a ver com a psicanálise, né? E aí, essa comunicação bélica das redes sociais, das plataformas digitais, ela vem no primeiro pilar da comunicação violenta, que é você separar a observação de julgamento. E ali vem só julgamento, vem só a sua interpretação, vem um viés e não observação factual. Que é o primeiro lance que se pede na comunicação não violenta. Agora, Rafa, eu queria te perguntar um negócio.
Uhum.
Que é, como é que você lida com esse tipo de conflito quando chega pra você? Porque escala, às vezes, né?
Uhum.
Esse tipo de conflito na empresa. E aí, como é que você faz pra mediar isso? Que tipo de ferramenta que vocês têm?
Sim.
Como é que rola pra você?
Assim, Rafa, a gente tem algumas ferramentas, né, internas que possibilitam as pessoas de trazerem questões, então... Pesquisa pulsada de sentimentos, por exemplo, é um exemplo, mas ela é uma pesquisa aberta, né? Então a gente sabe quem está colocando ali. Tem a questão de pesquisas anônimas, que as pessoas até se sentem mais à vontade em trazer. Porém, um dos exercícios que a gente vem fazendo cada vez mais é tentar não assumir para nós. Então, assim, eu não vou lá resolver o seu problema de comunicação. Eu te dou alguns direcionamentos, eu te ajudo, até de repente compartilho com você alguns conteúdos que eu conheço para que você consiga resolver o seu problema, né? Dificilmente eu me envolvo diretamente, a não ser que seja algo mais grave, assim, do que a gente julga grave, como, né, por exemplo, uma questão de assédio moral, questão de assédio sexual, aí sim existe uma intervenção ali nossa. Mas quando é uma... apenas conflitos de comunicação, e alguém vem buscar por nós por nós tentando resolver, eu não me envolvo. Eu evito ao máximo e falo, olha, acredito que seja melhor você fazer dessa maneira. Você já tentou tal coisa? Você já tentou uma reunião? De vez você ficar tentando mandar mensagem e a pessoa não tá te entendendo? Então, eu vou muito nesse direcional, né? Mas uma das coisas que eu costumo fazer também, por exemplo, até mesmo nas pesquisas, eu pergunto para as pessoas o que elas têm de sugestão de melhoria, né? Não é coloque aqui suas lamentações. Não, o que você acha que dá para a gente melhorar? Né? Então, acho que também muda um pouquinho, sabe? Eu acho que coloca a pessoa também um pouco como corresponsável daquelas melhorias, né? E não só da gente ser 100% responsável e tentar fazer tudo para agradar todos e, no final das contas, não agradar ninguém.
Isso que você me falou me lembra duas coisas. A primeira é essa objeção de conflitos. Tem várias abordagens diferentes, mas tem uma de uma autora chamada Amy Gallo, que eu gosto muito, que ela resume que tem conflitos de status. Eu me acho melhor que você, eu quero aparecer, esse de ego. Tem conflito de processo, que é de como a gente vai fazer alguma coisa, e conflito de objetivo, assim, do que a gente acha que precisa ser feito, e às vezes só o interpessoal mesmo, ela define esses quatro. E ela diz que tem quatro maneiras de você enfrentar um conflito que eu amo, que a primeira é simplesmente não fazer nada. Porque às vezes é melhor não fazer
nada.
Deixa estar, não adianta entrar nesse conflito, né? Porque a provocação dela é, o que eu quero deste conflito? E às vezes eu não quero nada. Então eu posso
só
não fazer
certa.
Nada.
É aquele quero isso. Ser feliz ou estar
certa.
Ou ter razão.
E eu prefiro ser feliz, mas eu tenho uma amiga que prefere ter razão. Um dia eu perguntei isso pra ela, falei assim, mas ter razão é ser feliz. Aí eu falei, não, então tá bom.
Essa amiga não fui eu? Aquelas.
Poderia ter sido, mas não. Mas é uma pessoa que você conhece. Eu não vou citar ela aqui para não comprometê-la. A outra é você tentar agir indiretamente. Então, putz, eu tô com uma questão aqui com a Raf. Eu e a Raf, a gente dá a faísca, mas aí eu converso um pouco com a Esté, do tipo, Esté, como é que será que eu posso ir? Ou você consegue dar um toque na Raf, etc e tal. O outro é ir diretamente, eu falo, Raf, vamos aqui conversar, tal e tal coisa. E o outro que eu amo, que é, vai embora. Abandone o conflito. Sai. Muda de emprego, ou muda de área, ou não trabalha com essa pessoa, se você tiver
a
opção.
Maior, né? De tipo, eu preciso realmente expor que aquela ideia não é a ideal, porque vai me impactar. Então, você tem um objetivo muito grande, você não pode abandonar. Mas se você pode, cai
isso.
Fora,
até
né?
Porque há conflitos que são insolúveis, né? Eles não estão ao seu alcance. E aí, às vezes, você fica tentando lutar numa parada que não dá mais. Então, aí você se retira, ela fala. Então, eu gosto bastante dessa abordagem. Mas em algum momento, daqui a pouco, eu queria falar dos quatro
outros
pilares.
Você começou a falar do primeiro.
É porque eu já misturei tudo e trouxe uma no meio, mas
então,
eu volto pra comunicação
então
não violenta.
Então volta pra comunicação
Bora.
Não violenta.
Que foi o que você falou que tem a ver com o sentimento. Então a primeira coisa que o Marshall diz pra gente é que eu preciso substituir o julgamento por observação. Então eu observo os fatos pra que todo mundo consiga ver o que está acontecendo, e não a minha impressão. Então se eu falo pra você... Você tá jogando muito mal futebol. Tá jogando muito mal futebol, é mais fácil falar nos últimos 5 jogos você não fez nenhum gol. Coisas diferentes.
Sim.
São coisas observáveis. Daqui a pouco eu dou um exemplo completo. O segundo é ver qual é o seu sentimento. Que é o que você falou, Rafa, agora há pouco. Que eu acho que é a parte mais difícil das pessoas. Elas não conseguem entender qual é o sentimento que aquilo causa. E o vocabulário de sentimentos das pessoas é muito restrito. Basicamente, pode
Posso
falar.
Posso trazer um ponto sobre isso,
deve.
Rafa? Pra mim, essa questão do sentimento, ela tem muito total a ver com autoconhecimento. E pra mim, as pessoas, elas não se conhecem. Por isso que, muitas vezes, elas também nem conseguem se comunicar de uma forma que a gente considera adequada ou não violenta, enfim. Porque não conhece, não sabe, não percebe nem que tá gritando, não percebe nem que tá sendo agressivo, que tá usando uma linguagem que pro outro é uma linguagem ofensiva, sabe?
Você sabe que na escola das minhas filhas, eu achei super curioso isso há, sei lá, 7 anos atrás, minha filha mais velha, quando ela entrou na escola, dos pilares ali da escola de comunicação... eles trabalhavam os livros que falavam sobre sentimentos, então para eles conseguirem reconhecer o que eles estavam sentindo. E eu achei isso muito legal na época, eu não fazia ideia como era criar uma criança, né? Tava começando nesse mundo da maternidade. E a hora que a professora me falou isso, eu falei, cara, é tão óbvio, né? Como que eu nunca tinha pensado nisso? Pra gente começar a se comunicar, eu preciso saber o que eu tô sentindo.
E nomear os sentimentos.
Né? E nomear. Então, é muito engraçado que minha filha mais nova hoje, quando ela fala que ela... E eles associam, né, pra criança, pra ser lúdico, eles associam cores, né, aos sentimentos. Então, às vezes, a minha filha mais nova fala, ai, hoje eu tô verde, porque eu tô calma.
Eu lembrei
do
divertidamente.
Ah, eu tô vermelha, porque eu tô com raiva. Exato, divertidamente, exatamente.
Esse lance dos sentimentos é um dos mais legais que eu acho, porque as pessoas costumam achar que elas estão felizes, alegres, tristes, bravas, com raiva, etc.
É realmente o divertidamente com os cinco bonequinhos,
isso.
Que é muito infantil,
e
né?
E muito primário.
Muito primário.
Porque eu posso estar frustrado, eu posso estar sentindo abandonado, desamparado,
Desrespeitado.
Empolgado, são vários outros sentimentos
assim
que estão nas camadas.
Assim como as cores primárias vão se misturando e vão surgindo outras, é exatamente
exato.
A mesma lógica.
E aí a proposta é você identificar o que aquilo te traz de sensação. Se eu sei qual é o sentimento que eu tenho, e uma coisa muito legal, Susan Davis também fala isso na agilidade emocional, é separar sentimento de pensamento.
Exato.
Que a gente confunde,
isso,
né?
Isso que é difícil.
A gente confunde muito, muito difícil. Eu faço terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque sou fraco demais pra fazer análise e não aguento o tranco. Então, se você é soft como eu, faça a cognitiva comportamental.
Ah, não é então, verdade. Eu também sou soft,
faço
análise.
Às vezes, a gente trabalha muito em ressignificação de sentimentos. E às vezes ela pergunta, como é que você se sentiu na situação? Aí eu falo, eu me senti muito nervoso. Ela fala, isso aí não é o que você sentiu. Aí a gente vai olhar e fala assim, não, eu me senti injustiçada. Agora sim.
Agora sim.
E eu me sinto muito injustiçado, hein, gente? Quero dizer isso pra vocês. E aí, a partir daí, a gente vê qual a necessidade que a gente tem. Se eu me sinto de alguma maneira, eu tenho uma necessidade. E aí você consegue, de fato, circunscrever qual é a necessidade da sua comunicação. O que você precisa, de fato. E aí você faz um pedido claro, que eu amo, que é o final, que é o quarto ponto. Que é assim, peça claramente o que você quer. Porque às vezes a gente reclama, ou a gente se queixa, ou a gente aponta. A gente até diz uma necessidade, mas a gente não diz o que a gente quer.
Uhum.
Então eu vou dar um exemplo muito simples. Primeiro, pessoal. Eu tenho uma amiga, grande amiga, Patrícia Mundin. Você conhece ela. E aí, eu e a Paty, a gente é amiga há 17 anos, mas a gente mora longe, às vezes, mora perto e tal. E às vezes ela responde, a gente, enfim, às vezes é meio truncado, a gente não consegue se falar. E tinha uma época que eu não tava legal, eu não sei o que tinha acontecido, eu não tava muito bem. E eu tentava falar com ela e ela meio que não me respondia, etc. E aí, um dia ela postou a foto com um amigo dela. Aí eu já mandei uma mensagem, nossa, tempo pros seus amigos novos você tem, né? Mas e pra mim?
É ciumento isso aí.
E aí ela virou pra mim, mandou uma mensagem e falou, olha, é o seguinte... sem o xilique, o que é que você quer? O que tá acontecendo? Aí eu falei, não, peraí, acho que eu preciso de uma comunicação não violenta.
Uhum.
E aí eu falei, olha, Paty, você tem estado ausente. Eu tenho sentido você ausente. E eu tenho me sentido desamparado. E eu estou precisando de acolhimento. Então eu gostaria que você pudesse me ligar
Perfeito.
Pra gente conversar. Ela falou, então agora ótimo, e me ligou.
É.
Então muda completamente. Tem um outro exemplo que ele dá no livro, que eu gosto muito, que é de um casal, né, por exemplo. Então, sei lá, eu sou casado. Aí eu viro pro meu marido e falo, nossa, você nunca vem jantar em casa, uhum. Você nunca me encontra. E nunca, sempre, são palavras violentas. Porque quase uhum. Nada é nunca, quase nada é sempre, quase nada é nada. E quase nada é tudo. Deu pra entender? Deu
sim,
pra entender, né?
Sim.
Porque às vezes você fala, tudo que você faz, não, tudo é muita coisa. Toda vez é muita coisa. Poxa, então você não vem e tal. E se você falar, olha, nas últimas semanas, você jantou comigo uma vez por semana. Isso faz eu me sentir solitário.
Uhum.
Então, eu gostaria muito que você pudesse vir jantar comigo pelo menos 3 vezes por semana. Ou que me avisasse quando não pudesse, pode ser? Então, é um outro jeito.
E
você
coloca o seu sentimento em perspectiva para que a pessoa consiga entender, né? Muda muito.
Eu muitas vezes em DR virei e falei, tá bom, mas o que você quer de mim? O que você tá me pedindo?
Porque assim, às vezes, o que a pessoa quer de você, você não consegue entregar. Então é bom você saber.
É bom ter clareza.
É bom você saber. Porque dentro,
aí separa, né?
Dentro,
exato.
Você pode virar e falar, gente, eu não consigo saber.
Chega numa negociação. Não posso te dar isso, mas posso te dar até o teu... Mas abre portas para uma comunicação. Abre pontos para a comunicação.
Eu não posso jantar 3 vezes, mas eu posso tentar almoçar e tal.
Agora, dentro do mercado corporativo, uma coisa muito simples também que a gente tem costume de fazer aqui, eu pelo menos faço muito isso com o meu time. Se alguém chega para mim com alguma reclamação e tal, eu deixo a pessoa desabafar, eu olho para ela e falo, perfeito, você precisa que eu faça algo com isso? Ou você só veio desabafar? Então, isso muda tudo, porque de repente, né, naquele momento que a pessoa pensa... Será que eu preciso fazer? O que, que eu quero fazer com isso que eu tô te falando, né? Aí que ela vai realmente entender o sentimento, vai entender se ela precisa que uma ação seja feita e etc. Vocês não acham que é uma boa, assim?
É porque isso tem tudo a ver com escutativa. Que as pessoas acham que escutativa é só ficar escutando, mas não é, né? Escutativa é fazer perguntas abertas, inclusive, pra pessoa contar ou dizer o que ela quer dizer. porque a gente tá muito... A gente tem uma dinâmica de que você nem terminou de falar, já quero te dar uma resposta. A gente sempre quer ter uma resposta.
Já tá pensando,
sempre...
né?
É, eu quero sempre ter um conselho. Ou você... Uma coisa que é muito violenta é você contar a sua história. Ah, mas eu quando passei isso... Ah, mas comigo foi bem pior. Isso é super violento também. E aí a gente tem essa dificuldade em fazer perguntas ou deixar as pessoas falarem. Então, às vezes a pessoa só quer desabafar. Ela não quer te pedir conselho nenhum. Às vezes, não sei se você já esteve com alguém, a pessoa começa a te dar 1000 soluções pro seu problema, você fala assim, eu não quero solucionar agora, eu só quero reclamar.
Eu vou me expor.
A gente quase não faz isso aqui.
Imagina, eu lembrei do episódio que ela expôs o marido.
E mostrei pra ele.
Eu tenho um sério problema de querer resolver todos os problemas que me trazem. E assim, tô falando de coisas de família, coisas de trabalho, eu parto do princípio de que se você tá compartilhando comigo, você precisa da minha ajuda. E eu saio correndo querendo resolver.
Ela tá rindo, eu vou expor. Ela tá rindo porque tem gente rindo aqui.
É porque tem gente balançando a cabeça.
Falando, ela é assim
e
mesmo.
Aí, o que que às vezes acontece? Eu sou um trator e passo por cima das pessoas. E aí, eu consciente disso, hoje eu tomo muito mais cuidado. Então, primeiro que eu já não entro em qualquer briga, né? E aí, falando bem de família, assim, então, alguém me traz uma questão, eu falo, de repente... falo qual é a minha opinião e tudo a respeito, mas não faço nada. Não saio procurando, fazendo, sabe, rodinhas e tentando solucionar problemas e tudo mais. E uma vez eu recebi um feedback de uma pessoa que trabalha comigo e falou assim, Raf, muitas vezes a gente só quer te contar um negócio. A gente não quer que você tente solucionar nada. E eu saio louca tentando solucionar os problemas, entendeu?
Eu tenho esse hábito também. Acho que a gente é de pessoas, né? Então a gente tem essa necessidade. O meu namorado mora no Rio. E outro dia ele chegou em São Paulo e ele não conseguia pegar um Uber de jeito nenhum em Congonhas. E aí ele ficou meia hora. E aí eu falei assim, e se você pegar um táxi? Você quer que eu faça não sei o quê? E se eu fizer isso? Não, vai pra tal lugar. Ele falou, deixa eu te falar um negócio, eu vou conseguir
eu
resolver. Porque eu posso pegar um ônibus, posso pegar o metrô, eu posso fazer muitas coisas.
Só estou te contando.
Inclusive, eu não estou irritada com você, mas me dá um tempo, depois eu te chamo.
Ótimo.
Eu falei, nossa, tá bom, tudo bem.
Mas sabe o que eu fico pensando em tudo isso que a gente tá falando? Que a escutativa, ela é muito de ser consciente, de estar conscientemente naquela conversa e pensando realmente, entendendo ali por diversas comunicações, inclusive não verbal, o que que a pessoa tá esperando de você. Porque às vezes é aquilo que a gente falou, ela não sabe exatamente o porquê, mas de repente você vai tendo algumas dicas ali, né, de como que ela tá se comportando, sei lá, se ela tá mais feliz, se ela tá mais triste, se aquilo tá deixando ela desconfortável ou não. Tem sentimentos envolvidos e isso me leva... de novo, a psicanálise, porque a psicanálise é conhecida como a cura pela fala, né? Então, na clínica, na psicanálise, o que o psicanalista faz é justamente escutar e fazer perguntas muito abertas para ir levando a pessoa às suas próprias conclusões, né? Para o seu próprio caminho. A gente fala que a gente faz o paciente fazer um caminho da onde veio aquela queixa dele, para ele voltar à origem e entender como que você está indo. Mas você só vai direcionando o caminho. Não necessariamente você vai dar uma solução. Ele mesmo vai chegar àquela conclusão. Então, eu acho que é muito sobre estar consciente, né? Você tá naquele lugar realmente presente e não simplesmente ali ouvindo para eventualmente falar por falar ou falar só porque você acha que você precisa dar alguma opinião, né? Não necessariamente é dessa forma, né?
E tem interesse no que está sendo dito, que no final das contas não é sobre você comentar, é sobre você escutar.
Mas eu também acredito, gente, que a gente precisa estar...
polêmica, tô sentindo que é polêmica.
Ela tá discordando e não quis falar. Uh-huh.
Não, é que eu acredito que a gente precisa estar bem conosco pra também ouvir o outro. Assim, porque tem dias de verdade que eu não tô disposta a ouvir o problema dos outros.
Os nossos barulhos assim, incomodam, né?
Eu sou psicóloga.
Ninguém aquelas, sabe ainda.
Não é aquelas, eu sou psicóloga e não quero ouvir o problema dos outros. Mentira. Não é bem isso, tá, gente? Não é isso. Mas assim, de verdade, eu não tô o 100% do meu tempo disponível. Eu não estou 100% do meu tempo bem pra poder estar. E assim, gente, de verdade, às vezes é só o fato de estar ali. Sabe por quê? Porque você também já tá com tantos os seus problemas, com as suas questões, que... Como eu tenho um pouco dessa dificuldade de conseguir separar, eu também acabo internalizando aquilo pra mim. E a gente é uma esponja.
O seu barulho interno não te faz ouvir o outro, né?
Eu não sei se eu concordo para mim, porque eu acho que isso é individual.
Porque você sempre tá bem pra ouvir os problemas dos outros?
Não, mas às vezes...
Não, agora eu quero entender.
Qualquer coisa você me liga. Mas você falou estar disponível, a minha terapeuta sempre fala que estar disponível não é estar à disposição. E o dia que ela me explicou isso, tipo, tudo mudou pra mim.
Nossa, vai, então vamos, quero entender.
Não, é que pra mim, às vezes, é um pouco ao contrário. Às vezes, se eu não estou bem num dia... escutar alguém, trocar com essa pessoa, faz eu ficar melhor. Porque às vezes, quando eu não tô bem, alguma pessoa vem conversar comigo e eu conversar com ela, principalmente se a gente puder ter uma troca, às vezes parece que eu tô falando pra mim mesmo. Não sei se vocês passam por isso.
Não, isso é total. A psicologia, ela fala muito sobre isso. A partir do momento que você externaliza, é como se você estivesse numa posição de se escutar, né? Você tá ouvindo. É a mesma coisa da gente comentando que quando a gente se assiste aqui no podcast, parece que não somos nós falando.
Parece que outra pessoa.
Exato.
Então eu acho que tem. Claro que tem dia, eu simplesmente estou de mau humor. E no fim de
alguma coisa que eu lembrei. Tomates verdes fritos, gente. Um filme.
Ah, adoro.
Você já assistiu?
Já.
Sim.
Então é muito isso.
E já comi tomates verdes fritos.
É bom.
É.
Ela conta a história como se ela fosse uma terceira pessoa. Ela não conta dela como se fosse ela. Né? E é muito isso, né?
O Paulo Maluf também. Mentira.
Mas aí acho que
também
é problema
contava.
De dissociação.
O Pelé também. O Paulo Maluf.
O Pelé.
O Pelé também. É que é o auge do narcisismo esse.
É,
você
chama,
né,
por terceiros.
Pelo amor de Deus. Mas aqui, voltando pro nosso papo de comunicação corporativa, né? Não, mas é que a gente
Obrigada,
já falou...
Obrigada, Esté, por voltar.
Vamos aterrissar. Mas a gente falou desde o início que é muito difícil de desassociar, né? Mas voltando pra comunicação corporativa, tem algumas coisas que a gente pode trazer de ferramentas ali para tornar a nossa comunicação mais assertiva dentro do meio corporativo. E uma das coisas que a gente já falou em vários outros episódios, não vou lembrar exatamente quais, mas a gente falou sobre falar na hora certa, falar com o discurso certo para a pessoa certa, né? Adequar realmente aquilo que você quer, a quem você quer convencer, né? Porque eu acho que no mundo corporativo, às vezes a comunicação... na maioria das vezes, você tá meio que num jogo de convencimento, né? Então, você precisa ter esses argumentos
ali.
E você precisa ter os argumentos certos pra pessoa certa. Você vai falar com um cara do financeiro, você vai ter um argumento mais voltado pra finança. Você vai falar com uma pessoa de pessoas, você vai ter outro tipo de argumento. Você vai falar com o colaborador, é outro tipo. E essa adequação exige muito do ser ali trabalhador, de ter que ficar nessas esferas o tempo todo pensando como falar no momento e tal, né? Tem alguma dica? Vocês têm alguma dica?
Assim, Esté, o que eu pratico e o que eu costumo fazer é estar muito aberta aos feedbacks que podem surgir, assim. Porque eu vejo que é muito essa construção que você falou lá no começo de Lacan, né? Que é nessas tentativas que a gente vai cada vez mais se aperfeiçoando e adequando ali a nossa comunicação e melhorando. Então, eu costumo perguntar diretamente para algumas pessoas, e aí, o que, que você achou daquele workshop que eu fiz? O que, que você achou desse último All Hands? Você achou que naquela hora, e quando eu também faço uma autoanálise, e eu falo, putz, eu acho que eu passei do ponto aqui, eu pergunto para algumas pessoas, e aí, você achou que eu passei do ponto? Você achou que eu fui a mais? E aí as pessoas me ajudam muito a ter esse retorno, porque, de fato, às vezes a gente não se percebe. Então, eu acho que é muito importante.
Eu acho que a gente vai cair num lance que eu gosto muito, que é de influência sem autoridade. Porque é isso, toda comunicação vem de uma necessidade, ou seja, tem algum objetivo, ou pelo menos deveria ter algum objetivo com essa comunicação. E aí, primeiro é entender qual é o que você quer dessa comunicação e assim por diante. E aí eu acho que é entender moedas de troca, né? Quando a gente fala de influência, você mapear a sua rede, o que você pode oferecer para aquela pessoa, ou melhor, o que é valor para aquela pessoa, para que você possa conseguir o que você quer.
Exato.
Pode soar um pouco perverso, um pouco manipulador, mas não é exatamente sobre isso, porque relações são relações de interesse, né? Casamentos, enfim, tudo são relações de interesse.
Ainda mais
no mundo corporativo. Então, é entender, se eu vou conversar com a Raf de um projeto, que eu preciso da participação dela, eu preciso, de alguma maneira, achar o que é valor para a Raf se engajar nesse projeto. Que às vezes pode ser para ela aprender, que pode ser se envolver, que pode ser ter visibilidade, que pode ser, enfim, muitas coisas. Então, eu acho que grande parte das dicas que a gente pode dar para a comunicação, mais uma vez, é por que é que você está se comunicando, né? Porque a gente simplesmente sai falando, as jovens com os quais os trabalhos e os jovens, eles pensam com a boca.
Uhum.
Então eles falam pensando, e aí às vezes eles não sabem o que eles estão querendo
eu
falar.
Não são só jovens,
eu fui essa jovem.
Eu não tinha filtro. Eu também não tinha filtro.
E eu recebi muito feedback. Eu recebi muito feedback do tipo, Rafa, você não tem filtro, assim. Com o passar do tempo, eu acabei me policiando, assim. Eu acho que sem perder a minha essência, mas em vários momentos, sim, eu me segurei. E eu percebia que aquilo era necessário. Em vários contextos ali, eu acho.
É porque pode te prejudicar, né? É. Você pode dar um tiro no seu próprio pé, né?
E assim, na minha opinião, você pode falar tudo. Desde que você use as palavras certas, no momento correto. E que você não falte com respeito com ninguém, sabe? Então,
uma coisa que... Você ia falar mais alguma coisa?
A Rafa falou que recebeu muito feedback. Eu, quando era mais novo, eu falava muita baixaria, gente. Eu não sei,
jura?
Se eu tava... Se eu tava, sei lá, descobrindo mais minha sexualidade, eu não sei. Eu falava muita baixaria e achava que tudo bem, tudo muito normalizado e tal. Mas ninguém me deu feedback, eu só senti rostos constrangidos mesmo, assim, acho que o tempo foi passando e eu fui parando de falar esse tipo de coisa. Mas ainda assim, às vezes hoje, as coisas vêm assim, ó, na minha boca e eu paro. Que é esse lance de você começar a ter filtro, de entender quem você tá falando. Mas eu acho que esse é um exercício de compreender o impacto da sua comunicação. Às vezes a gente não tem... Eu falo muito, né? Em muitos lugares que eu tô. Às vezes as pessoas viram pra mim e falam assim, nossa, uma vez você me disse tal coisa, e aí eu fiz tal coisa. Você fala, gente, eu não tenho ideia de que eu disse isso.
Nossa, cara, e quando a gente percebe o nosso impacto, é brutal,
tem,
né?
Tem uma coisa que eu falo muito pra Esté aqui também, né? A gente... Muitas vezes a gente sai falando, né? E a gente esquece que nós estamos numa posição... Que as pessoas têm medo, que as pessoas...
Prestam muito mais atenção no que a gente tá falando, inclusive,
É outro peso, assim, eu costumo falar bastante isso pra Esté. A Esté fala assim, mas Rafa, eu só falei tal coisa. Mas Esté, essa tal coisa, pra mim aqui você falando, cara, sem problemas. Por quê? De um modo geral, nem eu nem a Esté, a gente tem influência sobre a permanência uma da outra aqui dentro, digamos, né? Então Esté não pode me mandar embora, eu não posso mandar a Esté embora e tá tudo bem, né? Então a gente sai falando aqui. A partir do momento que eu tenho esse poder sobre as outras pessoas, as pessoas ficam sem com medo. E eu posso estar aqui falando exatamente a mesma coisa que eu estou falando pra vocês e alguém tá entendendo totalmente diferente por conta do peso que eu tenho. Então, assim, desde coisas pequenas até coisas muito grandes. Então, eu já falei uma coisa assim, ó, em reunião. Rafa, eu juro que eu nunca mandei ninguém abrir as câmeras, né, em reunião. Eu falo assim, gente, quem se sentir à vontade pode abrir as câmeras.
Nossa, eu já mandei várias vezes. Pelo amor de Deus, abre a câmera, mexa sozinho.
Não, é muito legal a gente conseguir ver vocês, que não sei o quê. Eu já recebi pessoas na pesquisa de clima falando assim, porque a gerente manda a gente abrir as câmeras. E eu falei, gente, mas eu não mandei, eu não falei, sabe? E aí depois eu entendi, cara, pra aquela pessoa, só o fato de eu falar quem se sentir à vontade de abrir as câmeras, é eu estou mandando aquela pessoa abrir a câmera.
Mas você que não abre a câmera, abra.
Seria,
tá?
Sempre bom.
Abra.
Eu sou sempre a favor.
Não espera a gerente pedir. Abra.
É verdade.
Tenha vergonha na cara e respeito com quem tá ali e abre a câmera.
Eu também sou dessa opinião, mas...
Não, gente, você tá boa, a gente tá ali trabalhando, dando palestra, parando ali, aí você não se dá o trabalho de abrir a câmera. Se você estivesse na reunião, você já ia estar com a cara lá, você pode estar de chinelo, de bermuda, é só abrir a câmera.
E pôr um mínimo de camiseta, não precisa estar pelado, né?
Isso.
Mas, gente,
dependendo de quem for, não sei.
Tudo bem, né? Vocês estavam falando, você falou, né, Rafa, do negócio da comunicação com valor e tal. E aí eu fiquei pensando, quando a gente pensa em se comunicar com grupos menores, que a gente tem já um pouco mais de noção de quem é o público-alvo e a gente consegue moldar um pouco mais o nosso discurso para que, né, seja um discurso de valor para aquele público, talvez seja um pouco mais fácil. Quando a gente expande isso para um público muito grande, talvez fica mais complexo, né? Como é que a gente faz para ter essa comunicação de valor também quando a gente está falando de um público muito grande e diverso, né? Que tem pessoas ali com propósitos diferentes, com visões diferentes, etc.
Concordo, quando você tá num grupo que você tem mais familiaridade, ou que você tem mais interação, ou que tem alguém que conhece, porque isso ajuda muito, né? Então, quando eu conheci a Rafa, foi muito fácil conhecê-la, porque vocês já tinham uma relação, eu disse lá dela, pra mim isso azeita as relações.
Uhum.
Mas o fato de eu ter públicos ou pessoas que eu não conheço, ou que estão distantes, ou que talvez eu nem tenha contato nunca com elas, não significa que eu não possa adequar minha comunicação. Eu tenho que dar palestra pra pessoas que eu nunca vi, elas nem abrem a câmera, então nem sei que cara elas têm, e nunca mais vou ver.
Uhum.
A priori, né? Nunca mais é muito tempo, mas teoricamente não vou mais ver. E tem um exercício muito interessante de 3 perguntas que a gente pode se fazer para conseguir calibrar melhor essa comunicação. A primeira delas é a gente entender quem são essas pessoas, fazer, de fato, uma estruturação demográfica. Olha, eu vou conversar uhum. com... Vou contar uma história verídica. Uma vez eu fui dar uma palestra num banco, eu fui abrir a semana agile de uma diretoria de TI de um banco enorme, de um desses 3 que vocês estão pensando.
Uhum.
E aí foi a primeira palestra para mais 700 pessoas. E aí eu tive que me perguntar, quem são essas pessoas? Eu falei, bom, são todas as pessoas da área de TI. Ou são executivas e executivos, ou RH, o conselho e a minha gestão, ou meus pais. Enfim, quem são essas pessoas?
Todas as hierarquias possíveis.
Todas as hierarquias gêneros. Possíveis. Nesse diário de estágio, a vice-presidência, uhum. de tal idade, que é para você ter uma lógica demográfica. Depois, o que essas pessoas valorizam? Essas pessoas valorizam dados, elas valorizam histórias, elas valorizam resultado.
Então, mas dá pra você conseguir construir uma noção de público com tanta gente assim?
Dá pra você tentar descobrir ou perguntar, ou pelo menos parar pra pensar de acordo com o perfil do que você quer vender. Não é exatamente uma ciência, mas é melhor do que não pensar. Até uhum. porque não saber vai fazer com que você então apresente todos.
Sim,
sim. Se eu não tenho a menor ideia, porque se eu sei que esse é um público muito orientado a dados, eu vou começar a minha apresentação, minha fala trazendo dados. Se eu sei que esse é um público muito humanizado, que quer saber de história de pessoas, eu vou dar um exemplo da minha problemática por meio de uma história.
Agora eu vou te trucar. Quem te deu essas informações? Porque eu vejo também que, por exemplo, no seu caso, você é contratado para comunicar para muitas pessoas. Quem vai te falar quem é o seu público? Não necessariamente pode conhecer tão bem o público assim, né?
E nem me falaram, mas era uma área de TI. Então eu entendo que uma área de TI vai ser muito mais orientada a questões pragmáticas, de números, de dados, do que exatamente uma uhum. história de uma pessoa que fez ou não fez alguma coisa.
Uhum.
Se eu estivesse falando com uma área de pessoas ou com uma área de produto, talvez eu possa trazer case, entende? Tem,
uhum.
tem um certo...
tem um macro ali
tem
que
um
dá
macro,
pra você
isso, que é melhor focar. Do que nada. Às vezes você consegue descobrir, às vezes você consegue pesquisar, dependendo de como você tá. Às vezes você tem dados específicos. E a última pergunta é, o que eu quero dessas pessoas?
Uhum.
Eu quero que elas tenham adesão ao meu projeto, eu quero que elas me deem dinheiro pra eu fazer meu projeto, patrocinar meu projeto.
Que elas
reflitam. Eu quero que elas reproduzam esse discurso.
Quando você qual o objetivo?
Quando você... Mas nem sempre o objetivo da minha narrativa é o que eu quero das pessoas. Então, quando eu dei aquele exemplo do eu vou contar uma história sobre transformação digital para que eu possa mobilizar a liderança... Não necessariamente eu estou falando com essa liderança. Às vezes eu posso estar falando com um outro público, ou eu posso falar com uma liderança, mas às vezes eu quero só grana para viabilizar o meu projeto. E não necessariamente que essa liderança faça a mudança. Entende a diferença? Às vezes é a mesma coisa. Mas às vezes eu estou querendo uma outra coisa desse público. Eu estou fazendo uma apresentação porque eu quero ser validado. Eu estou fazendo uma apresentação porque eu quero ser efetivado.
Uhum,
entende?
Uhum.
Nem sempre é a mesma coisa. Então, o meu objetivo da minha apresentação, da minha fala, não necessariamente é o que eu quero dessas
pessoas.
Que elas façam,
Uhum.
Às vezes é.
E aí, voltando para esse lance do corporativo e falar para muitas pessoas, né? Eu penso que uma coisa que também é super importante é você ter uma comunicação atrativa. E aí, a gente está falando mais de linguagem, né? E acho que linguagem, até pegando o gancho do próprio debrief, o que fez o debrief ter... uma legião de fãs, né, que realmente, cara, todos os nossos leitores são muito engajados com a gente há anos e mandam mensagem, feedback e tal, se sentem amigos mesmo, é a linguagem que a gente construiu dentro do debrief, que é muito informal, que é próxima, que a gente usa gíria, a gente fala como a gente falaria no cafezinho, mas trazendo um conteúdo legal de qualidade. Como que vocês pensam, você pensando já no que você faz aqui dentro, o que você constrói ali quando você vai para as empresas, na hora de construir essa comunicação, como ter uma linguagem que se aproxime da pessoa? Porque eu acho que isso também é um ponto importante, né?
Com certeza, Esté. Mas para mim isso é tempo também. Avaliando as minhas comunicações lá do começo, eram extremamente quadradas.
Padronizadas.
Isso. Hoje, a forma como eu me comunico, eu vou pegar meu celular aqui agora e vou mandar um comunicado geral pra empresa, assim. É eu, Rafiana, falando, colocando meus emojis ali que eu gosto e falando da forma como eu tô conversando aqui com vocês. E vai ser... eu vou ter acesso a essas pessoas, assim. Uhum. Eu acho que, de fato, é conhecer o público, né? E aí, com o tempo, isso se torna muito natural, né? Da mesma forma como a comunicação que a gente tem hoje aqui na NZN não é adequada para, de repente, uma empresa mais tradicional, onde as pessoas iriam ler e falar, gente, que absurdo, olha como que essa pessoa tá escrevendo, né? E achar, e inclusive ia gerar um efeito contrário da comunicação, né? Que a gente gostaria, que é aversão àquilo, e falar, cara, não vou ler mais o que essa garota está escrevendo, né? Mas eu acho que é isso, Estel. Eu acho que é muito de conhecer o seu público e saber que tá tudo bem você escrever dessa forma, ou não está tudo bem, porque daí você não vai ter acesso àquelas pessoas.
Na minha experiência aí, na posição, né, que eu tô, porque é diferente de uma comunicação institucional. Foi achar um lugar onde eu sou eu mesmo, e sou autêntico. Para quem tá vendo a gente, sabe que não necessariamente... Hoje talvez mais, mas quando eu comecei há 8, 9 anos, quando eu chegava para dar uma aula num banco, não era exatamente o que eles estavam esperando de um instrutor na época. Uhum. Né? Eu tinha também uma outra atividade. Mas é achar uma autenticidade, porque eu sou o que eu sou, então não adianta eu chegar lá de terno e sapato e eu começar a falar e gesticular, porque as pessoas vão ver que eu sou algo diferente daquilo.
Uhum.
Mas com uma adequação, com uma modulação para cada público, adequada. Tem lugares que eu falo palavrão? Tem lugares que eu não falo? Tem. Tem lugares onde eu uso gíria? Mais, outros menos. Eu sempre uso um pouco, por quê? Porque é da minha natureza.
Uhum.
Tem lugares que eu falo bem mais devagar? Tem. Então, tem uma adequação para conseguir que a minha mensagem chegue a determinado público. Quando eu tô fazendo preparação de projeto, das trainees, dos trainees e das lideranças, eu falo isso. Falo, gente, porque no online a galera escreve um roteiro e aí faz a apresentação lendo pra mim.
Uhum.
Aí eu falo, gente, desculpa, vocês estão colocando no entanto, ninguém fala no entanto, só curitibano. Ninguém fala no entanto.
Alô, NZN,
curitibano fala. Sabe, então, você jovem, 22 anos, tá fazendo, apresentando projeto, fala, no entanto, desculpa, você não fala no entanto.
Será
você
que eu fala... falo?
Eu acho que às vezes
mas assim, pouca gente fala, entanto, então às vezes fica um texto mecânico, eu falo assim, cadê a sua? Então às vezes tem uma apresentação, ela tecnicamente tá boa, entendi, mas fala, cadê você?
Por outro lado, pronto.
Cadê você na sua apresentação?
Acontece? O que acontece? Nossa.
Como é que você fala? E como é que isso se...
Você
que
expressa
a sua...
quem você é,
isso,
né?
Isso, onde é que tá você nessa comunicação, senão ela fica insípida. E ela não tem a menor atratividade.
E aí não cria conexão,
nenhuma,
né? É uma grande arte, né? Na verdade, porque...
É uma grande arte, comunicação é uma arte.
É uma arte.
Se fosse fácil, todo mundo fazia.
Exato, e é muito por ser muito subjetivo, né? Não tem tantas receitas de bolo. Gente, eu vou entrar num outro ponto aqui que a gente... passou um pouco, mas que é super importante falar quando a gente pensa em comunicação dentro do mundo corporativo, que é anonimato. E aí, acho que a Rafa também tem uns casos que a gente também vê, por exemplo, que algumas empresas usam de alguns recursos de anonimato justamente para as pessoas se sentirem, às vezes, mais à vontade para dar feedback e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que isso também pode ser um grande subterfúgio, né? Sei lá, as pessoas acabam ficando só presas nisso e não tem coragem de dar as caras para falar, eventualmente, o que precisa ser falado cara a cara, né? Como que vocês veem isso? Assim, existe um equilíbrio para a gente entender onde que é legal você ter uma comunicação em que a pessoa pode falar anonimamente, onde ela precisa dar as caras e falar que realmente ela... quem ela é e o que, que ela quer. Existe também, eu sei que é difícil ter receita de bolo, mas como que vocês veem isso, assim?
Eu imagino, Esté, que eu acredito muito que o ambiente seguro torna essas ferramentas anônimas cada vez menos utilizadas.
Uhum.
Eu vejo que a gente fez uma construção legal aqui na NZN. No começo, a gente começou a rodar a pesquisa de clima em janeiro de 2019. E pegando as pesquisas anônimas, a pesquisa de clima ela é anônima, se a pessoa quiser assinar, ela pode assinar e tá tudo bem. E tem gente que assina, uhum. Depois de muitos anos, né? Então, eu pegando ali as primeiras pesquisas que a gente aplicou, gente, era um show de horrores, assim, de verdade. Era coisa pesada e nome de amiguinho e, do, sei lá, exposição, umas coisas de verdade muito pesada. As pesquisas atuais de 2023, agora, isso de 2 anos para cá, assim, as pessoas contribuindo, dando sugestões, melhorias, apontamentos, e de uma forma tão madura, tão, até mesmo no anonimato, as pessoas mantendo ali um respeito, sabe, através dessa
que
comunicação.
Antes eles jogavam as questões internas ali, isso. Pessoas que não eram bem resolvidas isso. No
e aí eu acho que com o passar do tempo, que eles perceberam que eles tinham um time de pessoas e cultura próximo, que era um time que, cara, vem cá, vamos conversar, peraí, vamos tentar entender, vamos tentar resolver, eu acho que isso foi criando-se esse ambiente onde as pessoas, elas não recorrem a essas ferramentas pra trazer esses conflitos, sabe? Recentemente, até uma pessoa falou pro nosso CEO, né? Cara, eu acho que seria legal vocês criarem um lugar onde a gente faça perguntas anônimas. E ele devolveu, mas você não se sente à vontade em trazer ou pra liderança, ou pro time de pessoas e cultura, né? E a pessoa falou, me sinto. Ah, então você pode levar, você não precisa da ferramenta, entendeu? E eu acho que é muito isso, acho que ter esse ambiente seguro para as pessoas trazerem. Por exemplo, eu já ouvi um caso de uma pessoa que virou para mim e falou assim, Raf, eu nunca trouxe nada para vocês, porque existe uma comunicação aqui interna nos corredores, rádio, peão, que é o que eles chamam, desculpa, eu odeio esse termo, mas foi o que a pessoa falou, que quando a gente leva, somos desligados. Aí eu perguntei pra pessoa, mas peraí, você já viu alguma situação assim, de verdade? Tenta lembrar das pessoas que já foram mandadas embora.
Na prática, né?
Aconteceu isso? Tipo, traz pra realidade, tira do imaginário.
Tirando as 12 que você demitiu aquele dia.
Aconteceu? E ela falou, não. Eu falei assim, então, cara, não existe isso? Assim, e de todos os desligamentos que aconteceram, não foi porque alguém trouxe uma queixa, uma dor, um conflito, né? São outros motivos e que nem cabe, né? Mas, por exemplo, na NZN a gente tem uma ferramenta que é de conduta, que a gente chama canal de conduta ética. Ele é um canal seguro e que envolve o nosso compliance e que daí são problemas muito maiores. Né, problemas de assédio moral, sexual, e lá as pessoas podem trazer os seus relatos anônimos, e aí tem todo um trabalho de investigação por trás, que a gente toma ali decisões com base naquilo. Ou já aconteceu desse canal ser usado, por exemplo, para questões de desabafo? Já. E a gente não pode fazer nada com isso,
mas
gente.
Aí entra num ciclo, né? Porque a comunicação sobre para que serve para
isso.
Cada canal de comunicação também isso. Tem que ser muito assertivo.
Isso mesmo, né? A gente fez.
Exato.
Fizemos tipo, um grande trabalho em cima disso no sentido de... Gente, esse canal não é um canal para você trazer
pra
dores
chorar.
Do dia a dia. Não. E isso você vai fazer com a sua liderança. Não confia na liderança, traz para pessoas e cultura. Não confia em pessoas e cultura, tem a pesquisa de clima. Então, assim, a gente tem outros meios. E esse canal, ele é para questões muito mais graves e que as pessoas acabam utilizando. E ele é um canal que funciona real, assim.
Sim, já vimos na prática, é verdade.
Eu concordo com a Raf, basicamente tudo. Não vou dizer que é tudo, só pra não deitar pra ela.
Ele nunca dá uma olhada.
Hoje ele tá assim, ele tá.
Mas eu acho que tudo que é privacidade precisa ser anônimo e o resto
Exato.
Deveria ser um ambiente seguro pra gente poder falar. Então, fazer uma pergunta pro CEO ou pra CEO não deveria
não
ser
deveria.
Uma questão de privacidade. Privacidade é senso de diversidade. Eu acho que pesquisa de clima muitas vezes cabe, porque se você também quer falar de alguma coisa não tão positiva, mas aí no ambiente seguro as pessoas... Vamos lá, metalinguístico, né? É que se o ambiente não é seguro, não precisa de clima, eu quero dizer algo que não é muito bom, eu não vou me sentir seguro porque eu vou achar que vou ser perseguido. Então, é uma coisa girando, né, em si mesma. Mas, eu acho que tem uma variação. Não sei se tem fórmula, não sei se tem segredo. Agora, num lugar onde tudo precisa ser anônimo, algum problema tem.
Com certeza.
Inclusive, Estel, eu tenho um exemplo pra te dar. Aqui a avaliação, ela é anônima, né? Daí, a gente estimula que as pessoas assinem. Até eu tava conversando com a Estel antes da gente começar falando... Cara, a gente tem que ser muito exemplo, né? Eu sempre assino as avaliações que eu faço. Não tenho medo, não tenho nada a temer. Eu tô colocando ali qual é a minha opinião sobre aquele comportamento da pessoa, a visão que eu tenho. E estou deixando aberto para que ela venha me procurar para a gente conversar melhor. E foi, de fato, o que aconteceu. Eu avaliei o meu antigo CEO e eu coloquei comentários e assinei todos eles. E aí, um certo dia, estava lá trabalhando e ele me mandou uma
mensagem. Foi demitida. Rimos muito, rimos nunca muito. Mais nos vimos.
Rimos muito, mas assinei minha carta de desligamento. Não, aí, mas foi quase isso, tá? Juro. Ele me chamou e falou, Rafi, eu tô vendo alguns comentários aqui na avaliação que você deixou. O que você quis dizer com isso? E pegou, pá, e mandou. E aí eu tentei me explicar, pelo jeito piorou a situação. E ele falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar 15 minutos pra você, né, me dar um feedback meio que oficial aqui em cima da avaliação.
15 minutos vai
ele
ser pouco.
Ele não tava
pouco.
Querendo aceitar de jeito nenhum, né?
Exato. 15 minutos?
Falar, eu disse isso, que você
exato.
É um idiota.
Daí, o que que aconteceu? Fomos para a reunião e nessa reunião ele falou o quanto que ele era aberto a receber feedbacks e que ele gostava muito, que não sei o quê. Só que tudo que eu falava, ele me retrucava. E aí eu falei assim, olha, não é isso que tá acontecendo. Eu não tô vendo que você tem um perfil muito aberto pra receber feedbacks. Porque receber feedback não é você me dar a cara pra bater e me volta com um murro na cara. Então, eu estou tentando te passar aqui. E aí, falei. Em conclusão, foi um quebra pra quebra pra quebrar é foda. Um
pega pra capar.
Isso.
Um bota pra quebrar. Um quebra-pau.
Um quebra-pau.
Tá.
Caraca!
Mas, no final das contas, a gente saiu de lá, tipo, muito alinhados no sentido de que eu poderia dar feedbacks pra ele, que ele poderia me dar feedbacks. E, a partir desse momento, eu passei a ser a pessoa que dava o feedback final das avaliações dele. Então, ali, a gente abriu uma possibilidade pra isso. Porém, foi complicadinho, assim. Tipo, não foi fácil. Mas, graças a eu assinar ali a avaliação, a gente conseguiu criar esse laço. Que eu considero que foi bem ok, assim, bem importante.
Isso eu me lembro uma história, a gente falou no episódio aqui, a gente vai falar, enfim, no episódio sobre amizades no trabalho, eu e a Esther, nós somos amigos há 27 anos, e outro dia ela me ligou com um problema pessoal, e tudo que ela me perguntava, ela retrucava. Eu falei, não vou mais dar opinião, você não quer aceitar minha opinião, você não está aberta.
Mas aquele dia eu reativa. Só queria reclamar.
Ah, não queria não, porque você virou assim, me dá sua opinião,
eu perguntei, eu perguntei.
Eu acho que só tem uma comunicação que não pode ser anônima. Acho que todo mundo tem que saber que é correio elegante. Porque se você vai me chavecar, por favor, eu gostaria de saber quem é você para poder fazer a minha avaliação.
A gente já fez isso aqui na NZN, inclusive uma vez correio elegante e foi
que
também.
Era pelo
anônimo. WhatsApp.
Anônimo. Era anônimo pelo WhatsApp.
Ah, mas aí
mano,
eu quero
mas
saber.
Sabe que eu que recebia? A galera me pedindo aumento. Eu não recebi um correio.
CRH complicado.
Eu recebi uma mensagem que até hoje não sei quem mandou, fica martelando na minha cabeça.
Chamaram ela de.
Não, corta, vai, vamos lá.
Eu quero saber isso depois em off.
Escuta, uma coisa que a gente não falou muito foi sobre excessos e falta de comunicação. Porque, assim, a gente falou agora sobre feedback, né? Às vezes, quando você tá recebendo feedback, a melhor coisa a se fazer é ficar bem quietinho, escutar, né, ali.
Levar pra casa.
Levar pra casa, refletir. Eventualmente, você pode trazer alguma coisa de volta pra aquela pessoa? Pode. Especialmente se você refletiu que ela tinha razão e que você já tem uma ação a ser tomada. Eu acho que aí é legal. Mas, às vezes, existe uma falta de comunicação. Às vezes, você quer que a pessoa tem uma troca maior com você e não vem, o que também é muito ruim, né? Quando você só fala e não tem nada de retorno, né? Como que vocês veem isso? A falta talvez pode ser mais prejudicial do que o excesso? Dá pra gente chegar a alguma conclusão em relação a isso ou não?
Eu não sei se um dá pra ser mais prejudicial do que o outro, porque eu acho que depende da dinâmica de cada pessoa, de cada grupo. Eu queria dar um exemplo fora de trabalho, mas que acho que vale pra trabalho, que é relacionamento.
Uhum.
Afetivo.
Uhum.
Há casais que eventualmente conversam. Eu já passei por isso. Então você tá em relacionamentos onde a outra pessoa não conversa sobre absolutamente nada que aconteceu. Então tudo vai pra debaixo do tapete, ou a pessoa simplesmente acha que supera e apaga e você não consegue. Então eu acho que isso é prejudicial porque eu tenho um silêncio. Mas há momentos também que você conversa sobre tudo e se esgota o assunto. E às vezes você sabe quando você tá numa DR. E aí você fala e você já nem sabe você mais
nem
o que
lembra
vocês estão falando.
Mais, ou a origem, né?
Eu namorava um menino uma vez que às vezes a gente dormia na DR porque...
Meu Deus!
porque
Meu
não
Deus.
Tinha fim, aí você não sabe. Então, eu não sei, acho que tem um equilíbrio entre o... Né, dialogar é importante pra gente processar determinadas coisas, mas também qual é a hora de parar, porque às vezes você só precisa de tempo, né? Você só precisa internalizar. Igual feedback, só precisa internalizar, processar, acomodar.
Mas, Rafa, você falou uma coisa bem legal. E eu creio que a gente precisa conhecer muito outro também. Porque, no caso, o meu marido, ele é o cara que precisa do tempo. Eu sou a pessoa que quero resolver na hora. Então, quando ele fala, eu não quero mais conversar, e ele vira as costas, e eu falo, puta, aquilo pra mim é uma puta de uma falta de respeito. E eu, não, mas vai resolver agora, nanã. Hoje em dia, a gente chegou num equilíbrio que eu sei que, cara, eu preciso dar o tempo dele pra ele respirar, mas eu também, ele também precisa entender que, tá, beleza, ela concluiu, eu não estou virando as costas e deixando ela falar sozinha.
Uhum.
Então, sabe, ter esse ponto, porque senão vira essa...
Mas, gente, vamos combinar, né? Quem são os seres que no meio de uma DR ali já consegue elaborar e já sempre precisa de um tempinho pra sentar, vai? Tá bom, desde
não,
que
mentira.
Seja uma DR de 12 horas que você dorme,
não,
é uma coisa.
Não, precisa, precisa.
Você precisa de um tempo pra sentar. Meu Deus, não tem
precisa.
Como.
Nem que seja pouco tempo, às vezes meia hora, uma hora.
Banho, vai tomar banho.
Não, banho pra mim
às vezes pode ser no meio, eu vou me corrigir, mas desde que você fique um pouco quieta, começa ali, né? Agora, se você tá falando, você não tá processando,
não tá.
Esse é um fato.
Eu já terminei namoros depois do banho, fui tomar banho e saí decidido, vou terminar. me arrependi, mas achei que eu tava certíssimo. Já mesmo. Mas falando agora da comunicação corporativa, eu vejo muito esse dilema. A área de comunicação manda 200 e-mails por dia, e aí o volume faz com que a informação pareça irrelevante.
Já
e as informações relevantes se perdem no meio de um excesso de informação. Mas também há muita coisa a ser informada. Então acho que quais são os outros canais, quais são as outras possibilidades, como que essa comunicação pode vir via liderança, ou via pares, ou por embaixadores e embaixadoras, e acho que outras maneiras de que não sejam o e-mail ou a intranet ou o que quer que seja. E aí eu acho também que tem o problema de falta de comunicação, porque muita coisa precisa ser dita e as pessoas não sabem o que está sendo dito. Então, achar essa medida é complicada. Eu acredito que tem uma dinâmica e um relevo nessa comunicação de tempo, formato, meio, relevância, que precisa ser bem estabelecida, e de que não adianta, a parte tem que ser pelas pessoas. Não dá para achar que texto... uma vez eu tava com uma história rápida, uma vez eu tava com um grupo de lideranças de uma fintech, e aí uma das gestoras me contou uma história que era o seguinte: toda sexta-feira ela gravava um vídeo de 2-3 minutos que ela chamava do Jornal da Joana, não lembro qual era o nome dela, e ela dava um resumo da semana, do que tinha acontecido na empresa, do que não tinha acontecido, do que era importante, e mandava pra galera ver o WhatsApp, pra aquele time dela isso funcionava. Então acho que como que a gente acha essas maneiras mais adequadas pras pessoas para as quais a gente quer comunicar, o que a gente quer comunicar, funcionar.
Gente, eu acho que pra gente... Você tem alguma coisa pra falar?
Não, eu quero falar que a gente começou a fazer algumas adaptações muito simples no All Hands e tem dado certo e eu tenho curtido a comunicação. Tipo, no último, por exemplo, a gente usou uma ferramenta anônima, mas que foi muito legal para as pessoas irem tirando dúvidas durante a apresentação, e algumas a gente já ia respondendo na hora, outras a gente deixava pro final, algumas a gente respondia ali no chat, e ficou muito dinâmico. Saiu daquele modelo palestrinha, onde só tem uma pessoa ali falando e apresentando, né? E a participação do grupo trouxe esse dinamismo pra apresentação e foi bem positivo.
Eu gostei bastante também. Mas, gente, pra gente não ficar no excesso de comunicação, vamos dar aquele resumão ali. O que, que a gente entendeu aqui de comunicação corporativa? Dá pra gente chegar a algumas conclusões aqui? Eu me lembro que a gente falou muito sobre aplicar essas ferramentas, então, que o Rafa trouxe de comunicação não violenta, comunicação assertiva. A gente falou sobre os níveis, né, de anonimato, então, de você a gente ter realmente um ambiente mais seguro para não precisar trazer tantas opções de comunicação em anonimato. O que mais que a gente falou aqui que vale dar um resumão?
A questão do excesso e da falta dessa comunicação, que agora foi bem no finalzinho que o Rafa trouxe.
Eu acho que, para mim, se eu pudesse resumir o mais importante da nossa conversa, é pergunte. Pergunte para você mesmo o que você quer da comunicação, por que você vai entrar no conflito,
objetivo.
Qual é o seu objetivo, e pergunte para as outras pessoas o que ela está sentindo, para você também, né? Mas o que ela está sentindo, o que ela acha, o que você pode fazer, por que ela está te falando aquilo. Eu acho que quando a gente pergunta...
É se comunicar para comunicar melhor.
Nossa,
conhecer.
Olha, maravilhosa. Não tem nem mais o que falar.
Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto.
Nada,
gente.
Me manda embora. Não
obrigada,
tem mais nada
gente.
Pra falar.
Foi um prazer estar aqui com vocês.
Então é isso, pessoal. Fechamos essa comunicação corp.
Fechamos.
Muito mais e muitas DRs também.
O objetivo de todos os outros episódios foi a gente trazer mais questionamentos do que
respostas.
Né, trazer respostas, então acho que cumprimos.
Né? Cumpriu.
Cumprimos.
Então, muito obrigada, gente.
Obrigado você.
E obrigada, vocês, Steph. Ó, fiquem ligados aí que a gente tem mais um episódio dessa nova temporada do The Briefcast. Pra quem não conferiu, tem outros episódios já no ar, no YouTube, em todas as ferramentas de streaming aí, Spotify, Apple, enfim, a gente tá em todos os lugares. E lembrando que o The Briefcast, ele é originado do The Brief, que é a newsletter que traz todos os dias, de segunda a sábado, as melhores notícias de tecnologia e negócios. E você fique ligado também nas redes sociais do The Brief, que a gente também está em todas elas, LinkedIn, Threads, Twitter. E a gente está sempre trazendo aí mais sobre esse mundo corp, sobre esse tema dessa temporada que a gente chamou de Tretas no Trabalho. Então confere aí, a gente se vê na próxima semana. Eu sou a Stephanie Kohn, editora do The Brief, e a gente se vê. Até mais!